Então, muito boa tarde a todos, em particular. Eu gostava de dar as boas-vindas ao Dr. Jorge Assunção, à Dra. Helena Pedroso e ao Dr. Paulo Cardoso, que estão aqui connosco hoje. Agradecer a vossa presença, a disponibilidade para virem aqui transmitir as vossas preocupações e questões que nos querem trazer. Estas audiências têm um formato específico, que se calhar já vos informaram. Têm 10 minutos no início para apresentarem o que entenderem e depois cada um dos grupos parlamentares aqui representado tem cada um deles 3 minutos para vos fazer perguntas, comentar as vossas ideias e depois no fim tem mais 10 minutos para responderem às questões que vos forem indicadas. O tempo conta ali naquele relógio que está na parede. Eu, quando faltar um minuto para o fim dos 10, farei sinal e gostava que não ultrapassassem muito os 10 minutos, nem nenhum dos grupos parlamentares ultrapassassem muito os 3 minutos. E, portanto, eu dava desde já a palavra, não sei quem é que vai fazer a primeira intervenção. Vai ser? Ok. Muito bem-vindo. Palavra é sua. Eu agradecia que ligasse o microfone.
Ok, muito boa tarde. Muito obrigado por nos receberem. Portanto, vem na sequência de um contacto que tive da doutora Ana Rita. E como hoje temos uma audiência com o seu Ministro da Educação, aproveitamos a viagem do Porto aqui para falar convosco no sentido do desafio que nos tinha sido feito. Eu provavelmente não gastarei os 10 minutos de início, porque se fôssemos para falar da educação em tudo o que ela comporta, precisava bem de 10 dias e não de 10 minutos. Mas há três tópicos que são para nós importantes e que há muito vimos a falar sobre eles. E estando numa missão onde os partidos com assento parlamentar estão apresentados, parece-nos ser talvez este o primeiro ponto a conversar convosco e a tentar perceber a vossa sensibilidade para o mesmo e que tem a ver com um compromisso parlamentar para a educação a médio e longo prazo. É demais, as famílias não aguentam, as escolas não aguentam alterações diárias na educação e a falta de visão de uma estratégia para a política educativa. E, portanto, esse é o primeiro tópico, poderemos depois dizer alguns exemplos que nos parecem pertinentes, têm a ver com o acesso ao ensino superior, que neste momento é determinado pela classificação do ensino básico e secundário, mais particularmente do ensino secundário, e que está neste momento a condicionar e a constranger quer o trabalho das escolas, quer o ambiente emocional das famílias. Portanto, parecer-nos-ia um assunto relativamente fácil de resolver e gostaríamos, de facto, que houvesse, sobre este ponto, alguma intervenção desta Comissão, neste sentido de podermos repensar o acesso ao ensino superior naquilo que é ou que são os requisitos para o mesmo. A par dele virá a flexibilidade curricular. Mas queremos que tudo isto só vale a pena mexer se houver, de facto, tal compromisso entre todos os partidos com assento parlamentar, para que não estejamos dependentes, já não do partido, mas muito provavelmente do ministro. E, portanto, este será o primeiro ponto de reflexão que deixaremos à vossa atenção. O segundo, e esse tem a ver mais com a nossa intervenção. A disponibilidade que existe neste momento, e, portanto, sendo do discurso não só político, mas do discurso educativo, a importância do envolvimento parental na vida escolar dos filhos e na educação é sobejamente conhecido por todos que, na prática, não temos condições para o fazer. A CONFAP não tem um orçamento de 50 mil euros, mas não tem qualquer tempo para poder trabalhar essas condições. Nós estamos aqui todos com um dia de férias. Eu posso dizer que este ano já vou no meu quarto dia de férias para trabalhar para a CONFAP. E, portanto, tem que ser gerido. Eu acho que esta é uma situação que tem que ser repensada, mesmo naquilo que tem a ver com a participação familiar nos conselhos gerais e nas chamadas à escola. Porque, sendo de lei que tem horas para se poder deslocar à escola, na prática, ou vai à escola ou fica a trabalhar. Então, toda a gente tem esta consciência, mas temos, de alguma forma, olhado para o ar. É uma outra situação que nos parece, no âmbito desta comissão, fará sentido refletir, discutir, e nós estaremos também disponíveis para, de alguma forma, trabalhar essa situação. E, por fim, para além de outras questões que depois poderemos abordar no âmbito daquilo que forem as vossas intervenções, como a autonomia, a inclusão, etc., nós gostaríamos de falar um bocadinho também sobre as equipas multidisciplinares, aquele tipo de intervenção para uma escola global e inclusiva que hoje não tem recursos minimamente, e estamos a falar de trabalhadores ou especialistas ou técnicos da área social, da área da saúde. Tivemos um exemplo infeliz, dramático e extremo que aconteceu em Sintra. A impreparação das escolas pode estar na causa da morte de uma criança de 12 anos. Mas há outras situações que, felizmente, não chegam a ser tão dramáticas, mas que vão acontecendo. E, portanto, de uma vez por todas, uma escola que se quer para todas as crianças e para todos os jovens, é uma escola que precisa de gente para além de professores e de assistentes operacionais. Isto, obviamente, que reconhecemos que poderá não ser possível ter em todas as escolas, mas é possível ter nas comunidades a trabalhar em rede. E, portanto, aqui, provavelmente com os municípios, é uma situação que tem que ser revista, desde logo naquilo que é o pré-escolar e o primeiro ciclo, pela influência que tem em todo o percurso académico das crianças e dos jovens, e que muitas vezes está negligenciado aquilo que é feito ao nível pré-escolar e primeiro ciclo, e depois vimos a queixar no quinto ano, ou no nono, ou no secundário, que eles não têm as bases que precisavam ter para aprender. Pois eles aprendem a aprender desde logo no primeiro ciclo, e isso parece-nos que mereceria aqui também alguma atenção. Nós conseguimos, todos em conjunto, e não gosto muito da denominação, da questão da escola a tempo inteiro. Nós não queremos uma escola a tempo inteiro. Nós queremos, de facto, que haja uma atividade pedagógica, uma atividade lúdica, uma atividade de cidadania e cívica nas escolas, e que possa ser conciliada com a vida familiar. Portanto, isso não acontece de todo, na maior parte das escolas, ou numa grande parte das escolas, e acho que também deveria haver essa atenção. Ou seja, estamos a falar, eu comecei talvez do início para o fim, mas estamos a falar do pré-escolar primeiro ciclo, intervenção parental, que é fundamental e reconhecido por todos para aquilo a que chamamos o sucesso educativo, mas gostaria de falar do desenvolvimento social e pessoal das crianças, e depois o acesso, ou aquilo que possa vir a ser, a questão do prosseguimento de estudos. Aqui caberá também, há uma medida que nós ainda vamos tentar perceber hoje ao fim do dia, que é o fim dos vocacionais. Que alternativa têm as escolas para trabalhar populações diferentes? Nem todos estão habilitados ou com expectativas ou ambições de trabalhar o modelo de currículo tradicional que temos nas escolas. E, portanto, terminando uma resposta que, em algumas situações, ia minimizando algumas questões, é necessário percebermos, e tenho tido muitos contactos de diretores que não sabem o que é que vão fazer aos meninos que neste momento estão a fazer vocacional. Eu também concordo que não deve haver separação, nós concordamos, aliás, que não deve haver, de facto, esta distinção entre o que são os currículos, mas tem que haver instrumentos, tem que haver formas de poder trabalhar para a tal integração, de trabalhar de forma diferente crianças que são diferentes. E eu ficar-me-ia, não sei se ainda têm 2 minutos e meio, se querem acrescentar alguma coisa, mas ficar-me-ia para já por estas questões, sendo certo que depois gostaria também de refletir convosco, na parte final, esta questão dos jogos que estão à porta da escola e que têm uma condição viciante para as crianças. Não falei da avaliação, já tive a oportunidade de falar com a deputada Ana Rita, mas podemos depois também abordar. Portanto, queria singir nomeadamente estes 3 pontos que nos parecem estruturantes para, de facto, aquilo que é a vida escolar, para aquilo que são as aprendizagens das nossas crianças e dos nossos jovens.
só completava aqui relativamente à participação parental. Nós temos, sim, nós temos vindo a colaborar com a Europa, com outras organizações de associações de pais ao nível da Europa, e temos verificado que, de facto, o apoio estatal é substancialmente diferente, que lhes permite até fazer este intercâmbio com o estrangeiro e que nós não temos qualquer possibilidade. E, portanto, que era, de facto, refletirmos aí muito seriamente se não valerá a pena investir mais um pouco. Eu queria só falar nesse paralelismo ao nível da Europa.
Muito bem.
Boa tarde, estou com pressa e já fui nomeada, por isso acho que se justifica que eu explique. Obrigada por terem vindo. Como já foi aqui referido, eu tive uma conversa ao telefone com a CONFAP, na altura em que, antes de virmos receber cá em comissão o Sr. Ministro, e se, até se bem se lembram que fiz referência a isso na comissão, porque havia notícias acerca da nota que dizia que o Sr. Ministro tinha recebido, tinha escutado uma série de entidades, e então eu fui telefonar a todas para saber o que é que tinha sido essa conversa, e na sequência disso falámos então um bocadinho sobre os exames, mas isso foi em nome do meu grupo parlamentar, não em nome desta comissão. Pronto, e nessa altura da conversa que tivemos, sugeri que se entendessem por bem que viessem trazer a sua agenda de preocupações aqui à Comissão para não ficar a coisa apenas comigo e ser alargada a todos os restantes deputados, e é aqui neste contexto que nos encontramos. Pronto, por isso sim, de facto eu conheci algumas das vossas preocupações em relação ao novo modelo integrado de avaliação, assim também como as vossas, tanto o que vem de bom como aquilo que não vem de tão bom, deixarei para as minhas colegas aqui presentes, quiserem então fazer perguntas sobre esse sentido, deixarei essas perguntas para elas, ou para todos, não só para elas, e centrar-me então nestas outras questões para as quais eu não tenho uma resposta muito clara e precisaria da vossa ajuda. E são as seguintes: eu cada vez que vou às escolas, em visita ou em trabalho, como já fiz no passado, tenho recorrentemente esta nota de que os professores, os diretores querem muito que os pais venham mais às escolas, sejam mais colaborativos, fazem sempre este apelo. Ao mesmo tempo, fico com a sensação que não sabem muito bem em que é que isto se concretiza de facto, porque depois, quando os pais vêm à escola, normalmente é uma chatice, não é? Porque criam entropia, porque se vêm queixar, e portanto parece-me que há aqui um desacerto entre um discurso que faz sentido, mas uma prática que depois não tem um processo associado que seja eficaz e produtivo. Portanto, não faço ideia se a CONFAP tem boas experiências de trabalho nesta linha, ou pelo menos sugestões de qual é que é o papel que os pais devem ter dentro da escola, porque em bom rigor é um bocadinho a César o que é de César, não é? A escola está a fazer o seu trabalho, os pais deixam lá os filhos confiantes na escola, há margens e há franjas de articulação. Quais é que são essas franjas que não sejam apenas as queixas por disciplina ou de incompreensão do trabalho do professor? Isso era uma primeira pergunta. A segunda pergunta tinha a ver com este tema do fim dos vocacionais. Eu gostava de perceber um bocadinho melhor como é que vocês, pais, como é que as associações de pais, todos os que representam, viram o desenrolar deste processo dos cursos vocacionais, o que é que viram de bom, o que é que viram de menos bom, e então o que é que proporiam nessa, ou que se calhar o que é que vão propor hoje ao Sr. Ministro na sequência, se não for uma indiscrição perguntar, se vão propor um modelo muito parecido ou que tipo de alterações é que vêm aqui necessárias. Finalmente, eu não confesso que desconhecimento total. Eu não conheço qual é o vosso sistema de financiamento, presumo que sejam cotas, e portanto gostava de perceber melhor isto, de que é que vocês dependem financeiramente. Percebo que não vos são concedidas horas para trabalhar neste regime de associativismo, e que diligências é que já fizeram no passado sobre isto, porque sim, isto faz-me sentido que haja aqui algum tipo de equiparação ou outras estruturas que defendem outros interesses igualmente válidos. Obrigada.
Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, apresentar cumprimentos à Confederação Nacional da Associação de Pais, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Jorge Ascensão, que também é meu conterrâneo, e aos restantes representantes. Agradecer a exposição e os contributos que nos trouxeram. Contributos esses que consideramos sempre pertinentes, saber os vossos pontos de vista sobre estas matérias que nos trouxeram aqui. Ainda relativamente ao primeiro ponto, que é relativo à falta de visão para uma estratégia a longo prazo, que de facto nós também achamos que de facto chegou a altura, se calhar, de haver um debate amplo sobre a maneira de olhar para alguns temas educativos. E nesse âmbito, uma vez que já tiveram a oportunidade de transmitir à deputada Ana Rita a vossa posição relativamente à avaliação externa, mas como o PSD ainda não teve acesso, gostaria de perguntar o que é que pensam sobre o novo modelo de avaliação externa, o que pensam sobre o fim dos exames nacionais do 4º e do 6º ano, e também se pensam que este novo modelo em provas de aferição, se é o modelo que consideram mais adequado e se foi anunciado também no tempo mais oportuno. Se, por outro lado, se consideram que a aferição se faz a meio ou no final de cada ciclo, uma vez que já temos um parecer do Conselho Nacional de Educação que, portanto, entende que teria que ser no final de cada ciclo. Depois, relativamente também aos vocacionais, gostaria também de saber, já como referiu a deputada Ana Rita Bessa, que modelo é que pensam que seria mais adequado, de facto, uma vez que estamos também a meio do ano letivo e se fala no desmantelamento, também para nós é uma situação preocupante relativamente aos alunos que estão neste tipo de ensino. E relativamente à questão ainda da avaliação, voltando um bocadinho atrás, também nos resta a dúvida qual foi o vosso envolvimento, se foram ouvidos por parte do Ministério quanto a esta matéria, uma vez que defendemos que deveria ter existido antes deste anúncio um debate amplo com a comunidade educativa. Também gostaria de saber se de facto param ou não nesta decisão. Relativamente a outra questão, que é do envolvimento parental. Também me parece que é uma matéria preocupante, uma vez que esta participação é extremamente importante e, de facto, se calhar aqui, nós, enquanto o grupo parlamentar, poderíamos ter que incitar algumas diligências no sentido de ser possível à família ter uma participação mais ativa. Isto aqui, naturalmente, que depende de uma alteração legislativa, a legislação já existe, de facto, mas se calhar é a altura também de fazermos algumas diligências junto da entidade competente, no sentido de proporcionarem aos pais a possibilidade de terem uma participação mais ativa. Por agora é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à deputada Maria Augusta Santos, PS. Passa agora.
Obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, quero felicitar a Confederação e a delegação aqui presente e dizer-vos que é extremamente importante, enquanto pais e atores de todo o processo educativo, o vosso contacto connosco. O vosso contacto connosco e principalmente o vosso contacto com as escolas, porque é aí que tudo começa. E nós sabemos as dificuldades que há, enquanto professores, enquanto pais e encarregados de educação, enquanto atores, portanto, de todo o processo educativo. E eu começo por perguntar: que facilidades ou dificuldades tem a Confederação Nacional das Associações de Pais para levar às escolas os pais? Porque nós, e eu falo aqui num duplo papel, como deputada e como professora. Como professora, há uma dificuldade imensa, muitas vezes, de levar os pais à escola. E muitas vezes não vão, não é por uma questão de dificuldades de horários de trabalho. É pela desmotivação, não queria alongar-me talvez por algum desinteresse, ou porque a escola não é suficientemente chamativa e atrativa para os levar lá. Um outro aspecto importante e que tem a ver com... eu vou chamar-lhe, entre aspas, municipalização, embora esteja numa fase ainda experimental, mas qual é o vosso entendimento sobre a descentralização de competências, o papel crescente dos municípios em todo o processo educativo, onde é que isso pode, portanto, levar à cooperação mais intensa dos pais e à sua presença mais efetiva na escola? Um outro aspecto que foi abordado por vocês e que é extremamente importante é o acesso ao ensino superior. Por obrigação profissional, eu sou professora há longos anos, e quase sempre com o ensino secundário e quase sempre com o 12º ano. E de há uns 4 anos a esta parte, e eu saí da escola em outubro passado, ou em setembro passado, senti-me mal, senti-me injustiçada, porque alguns alunos, essa injustiça centrada nos alunos, porque esses alunos que trabalharam, que tiveram resultados que lhes permitiam chegar ao ensino superior, não o puderam fazer por contextos familiares problemáticos e que, em devido tempo, não nos chegaram à escola, ao conhecimento. Que papel podemos ter todos nós para colmatar e corrigir isto? Porque é, de facto, frustrante ver o trabalho dos alunos, ver o trabalho de todos, dos pais, o esforço, e depois não terem conseguido chegar ao seu patamar.
Muito obrigada. Quero saudar também a presença da CONFAP e a disponibilidade, com, naturalmente, sacrifícios pessoais, para estarem aqui, mas a vossa opinião é certamente muito importante. Na escola participam pais, professores, alunos, pessoal não docente, mas é importante que todos participem de igual modo na construção da escola, e muitas vezes os pais e os alunos não têm a capacidade de organização e de participação que deviam ter nesta construção. Vocês levantaram questões que são muito importantes e sobre as quais o Bloco também tem algumas posições e algumas dúvidas. Muitas coisas já foram aqui perguntadas e eu não vou repetir. Queria alguns comentários vossos. Alguns comentários sobre... Saiu um estudo há pouco tempo do projeto Aqueduto que diz que a larga maioria dos alunos que chumbam nos primeiros anos de escolaridade são de origem familiar carenciada, seja a que nível for, económico, cultural, social. E eu queria um comentário vosso neste sentido, que é se nós estamos ou não estamos a conseguir construir uma escola que, em vez de promover a segregação social, está a reproduzir as desigualdades sociais. E quais são os instrumentos através dos quais esta reprodução se está a fazer e o que é que se pode fazer para impedir e para travar este processo. Também já foi aqui colocada a questão do acesso ao ensino superior, que eu também pedia para desenvolver um bocadinho mais, porque não percebi exatamente quais seriam as prioridades ou em termos de alterações. Também um comentário nesta questão da participação dos pais. Antigamente os pais tinham a possibilidade de participar no conselho pedagógico. Eu bem sei que com a alteração o conselho de escola veio um bocadinho substituir, mas a verdade é que a partir do momento em que o diretor é nomeado, em muitas escolas o conselho de escola deixa de funcionar. Portanto, funciona uma vez por ano e isto não permite aos pais ter uma presença na sua representação mais permanente. Nós fizemos essa pergunta ao Sr. Ministro e gostaríamos também de saber a vossa opinião sobre se o modelo em que os pais e alunos participavam no Conselho Pedagógico, em que o diretor não tinha tantos poderes ou era mais controlado por mais entidades, se não era melhor. Por outro lado, nesta questão da aproximação dos pais às escolas, se os próprios professores têm hoje, ou utilizam hoje, todas as metodologias que deveriam usar e as melhores práticas no contacto com os pais. Por exemplo, uma coisa que a mim me faz uma confusão enorme é, e já assisti a isso, é as reuniões de pais para comentar resultados dos alunos feitas em plenário, em que cada aluno é comentado em frente a todos os pais. E lembro-me da minha mãe falar disto desde o tempo em que eu andei à escola e que só se parou de fazer quando ela reclamou, e agora também acompanho algumas crianças em idade escolar e percebo que isto continua a fazer-se. E portanto, até que ponto é que também não se deveria introduzir algum tipo de boas práticas nas escolas sobre contactos com os pais? Eu já me estou a alongar, do ponto de vista das perguntas em concreto, queria fazer... A questão do vocacional já foi colocado. Eu queria colocar-vos a questão da educação para a cidadania na especificidade da educação sexual. Tem havido várias alterações legislativas nos últimos tempos. A percepção que nós temos é que não há propriamente uma educação sexual que seja efetiva nas escolas e que isso não é uma realidade. E qual é a avaliação que vocês fazem e o que é que se poderia melhorar a esse nível?
As questões que acharem mais pertinentes, sei que são muitas e vão ter que ser um pouco telegráficos, mas agradecia o vosso esforço e passava desde já a palavra.
Muito bem. Começando pela... Eu espero não ter cometido nenhuma inconfidência quando falei da nossa conversa. Muito bem. Mas começando pela questão da concretização da participação parental e que aborda provavelmente essa questão da cidadania e da sexualidade, eu diria, chamaria aqui um ponto que não falei, mas que acho que vem a propósito: formação docente. Formação inicial docente e formação contínua dos docentes. Há uma deficiente preparação. O docente pode ter uma boa preparação técnica, mas tem uma deficiente preparação pedagógica e tem uma ineficiente preparação mesmo ao nível da neurociência, que nós temos chamado muito para a educação. Perceber que nem todas as crianças podem e querem saber o mesmo. E, portanto, aqui também depois, obviamente, que passa, ultrapassa um bocado o docente, ultrapassará, irá para a política, que tem a ver com aquilo que eu falei da flexibilização curricular. E é verdade, nós temos feito essa pedagogia nas escolas, de que os pais, nomeadamente os pais representantes de turma, devem começar a ser chamados à responsabilidade do papel que têm que exercer. E não vale termos associações de pais, pais representantes de turma, pais representantes do Conselho Geral, e só falamos com eles esporadicamente para cumprir a lei e não os assumimos como representantes de toda a comunidade parental que está na escola. Ou seja, normalmente dá mais jeito falarmos com o pai aqui e acolá, dividir, e obviamente que falta aqui uma... Eu acho que falta aqui também alguma preparação de formação de gestão escolar para percebermos o que é a legitimidade representativa. Todos estes pais são eleitos. E eu tenho dito eleitos. E, portanto, eles têm uma responsabilidade que lhes é dada por eleição, não é por nomeação nem por designação. Portanto, esta questão da educação para a cidadania, para a educação sexual, acho que passa muito por aqui. Nós temos algum receio que ela seja introduzida nas escolas sem este tipo de formação e sem este tipo de envolvimento. Porque nem todos estão preparados para abordar a questão da educação da sexualidade. Aliás, confunde-se muito sexualidade com sexo, e as coisas são um bocadinho diferentes, as emoções, o que é a inteligência emocional e etc. E, portanto, gostaríamos que isso fosse trabalhada, as expressões nas escolas que fossem trabalhadas, a par da cidadania, mas acho que, de facto, é aqui necessária alguma formação docente. Relativamente aos fins dos cursos vocacionais, aquilo que nós entendemos é que a designação de vocacional cria algum estigma antecipado àquilo que é a formação profissional. E, portanto, parece-nos que até o nono ano é todo razoável que os meninos tenham, por todos eles, uma educação básica. porque se trata de educação básica. O que não significa que tenham que ter todos a mesma resposta. E esta é que é a questão. Provavelmente temos que deixar que as escolas trabalhem programas alternativos com estes meninos e que possam trabalhar aqui alguma flexibilização curricular, que é o que eles acabam de fazer com o vocacional. Quando eles não gostam da matemática ou do português, metemos no vocacional, damos-lhe a matemática portuguesa de outra forma. E, portanto, eu acho que era possível, chamando, portanto, sei que se corre aqui algum risco com a qualidade da gestão escolar, mas acho que era possível, sendo toda ela a educação básica, não ser toda igual para todos. Isto exige aqui alguma discussão, de especialistas talvez que percebam disto mais do que eu. Relativamente ao financiamento da CONFAP, nós estamos a depender quase que exclusivamente, digo que 90% do nosso financiamento é do Ministério da Educação. O Ministério da Educação deu-nos, portanto, reduziu 2/3, portanto, com esta questão da troika levámos todos. Nós tínhamos um orçamento que era 130 e tal mil e eu sempre vi só 50 mil. Tivemos mais 10 de bónus. Portanto, que não chega para uma funcionária que tivemos que reduzir a meio tempo, para assessoria jurídica que tivemos que acabar, e temos apenas uma assessoria mínima de contabilidade, porque nós temos que cumprir os requisitos da autoridade tributária aduaneira, como cumpre qualquer empresa, que é uma coisa que mata completamente as associações de pais, que põem dinheiro do bolso do lado direito e têm que ir ao bolso esquerdo para pagar coimas. Já disse isto também. E, portanto, isto estamos a trabalhar também, devo dizer, com o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, para ver se conseguimos resolver também este problema. Portanto, este nosso financiamento, em termos pecuniários, é mínimo, mas eu, neste momento, aquilo que nós sentimos é, de facto, a falta de tempo. A CONFAP é a única confederação nacional que eu conheço neste país, e provavelmente na Europa, que não tem qualquer estrutura de apoio para serviço logístico e administrativo, e que não tem qualquer elemento a tempo inteiro que possa trabalhar, pensar as questões e discutir com todos. E se calhar por isso é que as coisas também às vezes não têm andado muito, porque os clientes estão afastados. Nós somos os clientes e raramente somos ouvidos. E, portanto, não há nenhuma organização que não ouça os clientes para atingir os objetivos. Portanto, essa acho que era uma questão importante. Depois, sobre a avaliação externa, dizer-vos que nós não concordávamos com o antigo modelo de exames. Não porque se chame exame ou aflição. Para mim, podem chamar o que quiserem, exame ou aflição. Acho que se anda a debater o que não interessa. Mas o modelo é demasiado punitivo e seletivo. E aquilo que nós entendemos é que é necessário, de facto, fazer uma aflição ou um exame, o que entenderem, como instrumento de melhoria. E, portanto, o que estamos a aguardar e que transmitiremos é que haja um plano com objetivos definidos e que, após uma análise dos resultados, haja um plano de melhoria. Se isto não for feito, vamos andar a fazer de conta. Portanto, o que nos está a assustar é que as pessoas digam que isto agora não conta e, portanto, não vale a pena preocuparem-se. Tive a oportunidade de dizer isso no último seminário do IAV, e se for para isso, prefiro que venham os exames outra vez. Porque, de facto, nós precisamos de instrumentos que nos ajudem, e acho muito bem que haja uma entidade externa que possa fazer, provavelmente por defeito de profissão, que eu sou auditor, mas que possa fazer uma análise de fora e que auxilie a escola a melhorar. A escola e as famílias. A melhorar. Portanto, eu espero que a aflição seja levada muito a sério. Não está muito preocupado se é a meio ou se é no fim. Acho bem que possa ser desde logo do início, desde que, quando os meninos chegarem ao 9º ano, nós tenhamos bem a consciência de que somos capazes de os orientar naquilo que são as suas capacidades e os seus talentos, as suas competências. Porque se for para chegar ao 9º ano e continuar a ter 20% ou 30% de retenção, a aflição não está a funcionar. Portanto, se eu no 2º ano vou fazer uma aflição, se o menino ainda não aprendeu a ler para aprender, então é porque eu tenho que aprofundar algum trabalho da leitura ou da escrita. E, portanto, aquele pormenor de eu saber se ele tem dificuldade na escrita ou na interpretação ou na leitura é importante. E por isso não percebemos, e vamos transmitir também, porque é que se acabou com o PET de inglês. Porque era uma melhoria no processo de inglês e era inclusivamente uma questão de equidade social. Hoje, só quem pode pagar 200 euros nos colégios Cambridge e quem pode pagar quase 200 euros pelo certificado é que tem direito ao First Certificate. E a escola caminhava e deveria caminhar para aí, também numa perspectiva de minimizar as desigualdades sociais. E, portanto, mas, além disso, estava a ajudar a escola a melhorar as aprendizagens de inglês. E, portanto, eu sei do que falo, tenho 3 filhos, uma já está formada, e sei a diferença da aprendizagem dos vários sistemas. E, portanto, de facto, a oralidade era importante e esta questão da avaliação externa pode ajudar. Depois, falámos aqui das facilidades e dificuldades em levar os pais às escolas. Tem a ver muito com a oportunidade e o discurso com que convidámos os pais a participar. Normalmente só os convidámos para vir discutir problemas que surgem. Nunca os convidámos para vir refletir sobre as soluções que queremos implementar. Força. Portanto, aquilo que acontece é que, no início, quando se faz o plano de atividades, os pais não são chamados. Muitas vezes nem as associações de pais são chamadas. E, portanto, só são chamados no final que as coisas não estão a correr bem e, portanto, a culpa é das famílias e, portanto, vamos lá ver. Isto não capta, isto afasta. E aquilo que eu vos disse, por exemplo, os pais representantes de turma, na prática generalizada, são chamados para a primeira reunião de turma para cumprir a lei e não são chamados mais para nenhum conselho de turma porque se trata de reuniões de avaliação, é a desculpa. E como a lei diz lá, reuniões de avaliação, os pais não participam, confunde-se esta avaliação que é, ou que quer dizer, nominal, com aquilo que é a avaliação do trabalho que a turma está a fazer. E, portanto, se queremos captar famílias às escolas, temos que as envolver e não chamar para dar recados. E, portanto, eu acho que passa muito por aqui, e este é um trabalho que tem que ser feito nas escolas, obviamente, mas essa é uma, eu acho que é a principal razão de desmotivação, para além do tempo, é a principal razão de desmotivação para que os pais, de facto, não se interessem. Para além da cultura que temos, o que se passa na escola é com os professores e com os meninos, e eu não tenho nada a ver com isso. É verdade, temos cerca de 20% de meninos que abandonam ou que não atingem resultados desejáveis, portanto, o absentismo, e isso é negligência familiar também. Portanto, eu meço muito por aí, e, portanto, mas acho que é um trabalho que temos de fazer muito em conjunto. Aliás, deixem-me referir, que estou no meio de política, eu sei que o tempo está a acabar, mas durante as nossas campanhas raramente se fala de educação. E quando os nossos partidos políticos, quando a nossa Assembleia, o nosso Governo perceber que só vamos deixar de ter troika quando tivermos educação, provavelmente o país vai melhorar. E nós pensamos que só vamos deixar de ter troika quando tivermos economia. Acho que está um bocado invertido, mas pronto. E eu começo a dar a economia, até estou à vontade, mas acho que, de facto, falta a educação e há muito esta ideia de que os pais não têm nada que estar nas escolas. Portanto, isso afasta um bocadinho. Sobre a municipalização, nós defendemos a autonomia, mas achamos que não está feita da melhor forma e é preciso regulamentar conselhos municipais de educação e conselhos gerais para que sejam órgãos efetivos e coletivos de decisão, o que não são. Neste momento não são, portanto está muito dependente dos vereadores ou dos presidentes de Câmara e é preciso aqui algum cuidado. Também apresentámos propostas nesse sentido. Depois, queriam perceber o acesso ao ensino superior muito rapidamente. Aquilo que nós entendemos é que devem ser as faculdades e já têm os reitores, têm falado com eles, já há uma ideia, a falta de meninos, de jovens, leva a que se aceite isso. Portanto, sejam as faculdades a fazer a seleção. Eu, com 14, posso perfeitamente ser um excelente médico, não preciso ter 19. Aliás, há muitos maus médicos com 19. E, portanto, a seleção pode ser feita com critérios previamente definidos e não precisam dos meninos ir a todas as faculdades fazer. Os convénios que foram feitos na Universidade Nova em Lisboa, que foram feitos com a Universidade do Minho e a Universidade do Porto, permitem perfeitamente que, num estabelecimento de ensino superior, se façam exames que possam ser aceitos em todo o país, nas faculdades do mesmo curso. Para... Deixe-me só... falar sobre a repetência, que eu acho que é de facto importante e que tem de toda a razão daquilo que disse, estamos perfeitamente de acordo com essa análise e essa preocupação e parece-nos que aqui nós temos que ir um bocadinho de encontro àquilo que eu falava das equipas multidisciplinares. O que está a acontecer, e temos dito muitas vezes, a escola não está a cumprir o seu papel de minimizar as desigualdades sociais nem de apoiar todas as crianças e todos os jovens naquilo que são as suas potencialidades, mesmo os excelentes alunos. Eu estou a viver neste momento, eu pessoalmente, o meu filho é bom aluno, estou a viver um drama, porque os professores são centenas. E no meio dessas centenas já há uma percentagem muito significativa, que vai de 5% a 10%, que não deviam ser professores. E, portanto, tem que haver a capacidade da escola poder dizer o que é que os que são bons e os que são maus. E já estão a perceber que eu, sobre a bolsa de contratação de escola, tenho grandes reticências àquilo que está a ser feito. Uma lista nacional ordenada não é garantia de qualidade nas escolas. E, portanto, nós queremos o melhor para os miúdos e esta situação é verdade. Há famílias que não têm recursos, não têm saberes e a escola precisa de colmatar essa dificuldade e essa fragilidade das famílias para que essas crianças tenham a mesma oportunidade daquelas cujas famílias têm saberes e têm recursos e podem inclusivamente pagar as explicações.
Eu sei que passou o tempo, mas eu gostava de dar uma tónica que eu acho importantíssima no seguimento disto, mas mais prática, uma vertente mais prática, que é relativamente a esta questão dos conselhos de turma e dos diretores de turma. Como tenho tido muitos anos enquanto representante de turma, tenho a dúvida de que não seria necessário fazermos mesmo nas escolas formação para diretores de turma. O diretor de turma é o rosto da escola e está muito mal preparado às vezes para receber os pais. Acho que era pertinente, com o Mais Chega também, a própria legislação, no momento em que a vivemos, dispõe as coisas de tal forma que muitas vezes os diretores dizem: eu não posso escolher esse professor para diretor de turma porque ele é o meu melhor professor para apoio educativo e eu não consigo colocá-lo a dar apoio educativo e a ser diretor de turma ao mesmo tempo. Portanto, alguma flexibilidade para a escola também escolher os seus rostos, que me parece que não existe. Acho muito importante isto.
Agradeço a vossa presença aqui porque acho que foi muito enriquecedora para mim e estou certo também para os deputados que aqui estão. Eu gostaria muito, se calhar, de vos desafiar para nos transmitirem algumas histórias de sucesso. Acho que seria muito interessante nós termos histórias de sucesso de pessoas ou de formas ou de estruturas e porque é que vocês acham que há certas formas que funcionam. Eu sei que isto exige trabalho, mas acho que era como ilustração daquilo que nos podia elucidar, acho que seria muito útil. Tenho a certeza que fomos todos muito enriquecidos pela vossa presença. E espero que não seja a última vez que estão aqui connosco. Muito obrigado.
Nós temos aqui um dossiê, se nós tivermos.